Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda conversa hoje com Hélia Correia. Desde 2012 que não tínhamos um novo livro de poesia da escritora. Acidentes acaba de chegar às livrarias com a chancela Relógio d'Água. É verdade que a prosa de Hélia Correia tem também muito de poético. Acidentes é um livro de estremecimentos vários, de interrogações e deslumbres, a convocar diferentes momentos no tempo. Vidas interrompidas, palavras perdidas, num mundo a emudecer que comunica cada vez mais por imagens e pontos de exclamação. A poesia de Hélia Correia. Para escutar a entrevista já a seguir, há ainda tempo no programa de hoje para mais poesia, na vida breve, A Cadeia de Vila Verde. É um poema de Pedro Homem de Melo para escutar na voz do autor, cujo aniversário da morte acontece amanhã, 5 de março, deixou-nos em 1984. Vai ser assim a Ronda. Música a começar. The Poet Acts. Momento da banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas, de Stephen Daldry, a partir do livro de Michael Cunningham.
Thank you. Esmola. Lançai-me uma palavra, como alguns atiram côdea aos cães. Uma palavra que, embrulhada nesse cuspo que vos escorre pelos queixos, brilha e desconcerta a própria repugnância. Sacudia de vós, tal como alguém sacode a lama seca do sapato, sem perceber sequer que lama é, porque não tira os pés do alcatrão. Essa palavra abandonada à porta, eu a recolherei, como se houvesse nela um pedido, a súplica de um órfão, de uma cria deixada para morrer. Eu pegarei nessa palavra ao colo e, não sabendo onde encontrar abrigo nem alimento, dormirei com ela, ouvindo-a murmurar enquanto os bosques vão crepitando e a cinza nos recobre. Mas entregai uma qualquer palavra dessa que tanto desprezais ao meu cuidado. Uma palavra, por exemplo, sobre a qual ninguém se incline já, porque a confunde com uma pedra do caminho ou um excremento, tão insignificante se tornou. Oh, que estranho é pensar que elas tiveram até reis como servos, as palavras. Pensar que elas passavam pelos séculos com o seu corpo musical, tão frágil e tão convocador de tempestades. Essas pequenas criaturas transparentes, sem peso, com alguma vocação para a malignidade, pois não têm nem sombra nem reflexo, e dos seus dedos desta grande beleza do terrível e a grande redenção que há no poema. Pequenas, misteriosas criaturas que não nascem do mundo natural, que são obra dos homens, sendo os homens a obra delas. Vejo-as hoje mais do que escorraçadas, submetidas. Elas que eram solenes e risonhas, tanto mais necessárias quanto inúteis, e tanto mais inúteis quanto pura exaltação do texto, essas palavras rolam humildemente pelo chão. Deixai cair uma palavra, e outra, e outra, os ossos do banquete, para que me roje e as apanhe com a boca, sendo eu menos do que mendiga, menos do que cadela, sendo eu menos do que um bicho com fome, sendo a fome.
E assim somos recebidos no livro Acidentes, de Hélia Correia, que a Relógio d'Água acaba de publicar, com esta declaração de amor que é também uma elegia pela palavra. Hélia Correia, o regresso à poesia. Estávamos à espera já há alguns anos. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2, Hélia Correia.
Obrigada.
Precisamos de cuidar das palavras como quem cuida de gatos em risco, Hélia Correia.
Sim, precisamos muito. Essa analogia com os gatos é-me especialmente querida, mas...
Porque são ambos frágeis?
São, mas os gatos têm recursos
que as
de sobrevivência fora da proteção humana e as palavras não têm. As palavras não têm, as palavras sem o ser humano não existem, não são nada. E é recíproco, e o ser humano sem as palavras também não existe. Embora cada vez se veja mais uma espécie de afirmação que se baseia na negação da palavra e na substituição da palavra pela imagem, e isso é uma coisa que me anda realmente a perturbar muito, a preocupar muito.
O que é que está a pôr em risco as palavras, para além dessa sublimação da imagem que o último ano provavelmente veio acentuar, colocando-nos muito mais frente a ecrãs, como estamos agora a conversar, usando o lado bom das tecnologias, mas é só isso que está a colocar em risco as palavras, a fragilizá-las, como aqui nos fala?
Esse tipo de recurso à imagem está a negligenciar completamente o papel da palavra e o uso da palavra como grande meio de interlocução. Cada vez vejo mais as pessoas recorrerem a uma fotografia para aludirem-se a qualquer atividade, a qualquer objeto.
Ou um símbolo. Hoje já não dizemos por palavras, dizemos por emojis.
Exatamente, e não descrevemos as coisas, mostramos imediatamente a fotografia do referente sobre o qual queremos comunicar qualquer coisa, mostramos imediatamente a fotografia, renunciando à palavra. Mas ao mesmo tempo há também um emudecimento geral, um emudecimento comportamental, as pessoas deixaram de conversar prolongadamente, usam muitas palavras de apoio, muitas exclamações, e poucas frases feitas, cada vez menos frases feitas, quanto mais um texto organizado. Esse gosto pelo uso da palavra, essa volúpia do falar e do conversar, do debater, está a desaparecer. As pessoas estão realmente a emudecer. Há uma corrida para o emudecimento, para a mudez no mundo. Eu, quando falo com meninos, com jovens e com meninos mais pequeninos, que são os meus interlocutores de preferência, eu sempre lhes digo, há sempre aquela recusa dos adultos em que se fala inglês, em que o inglês seja dominante, e que seja dominante acho muito bem, mas que se saiba bem inglês não tem problema nenhum. Eu sempre digo aos meninos que o nosso cérebro, o chip do nosso cérebro tem uma capacidade imensa e que, portanto, não é o facto de sabermos uma língua que tem que eliminar a outra. Elas, um bom um aluno inglês de 10 anos do século passado de há 2 séculos, um aluno com 10 anos traduzia grego, sabia latim, e portanto e há uma capacidade, uma aptidão para se ser poliglota em qualquer pessoa normal, não é preciso ser genial, pode falar à vontade 8 ou 10 línguas. E, portanto, não há que haver substituição entre uma língua e outra. Podemos saber cumulativamente várias línguas e saber escolher entre elas.
Este poema inicial abre-nos a porta para uma paisagem árida, à semelhança da imagem da capa, este rosto estatuário, fragmentado, fraturado. É um poema que serve como farol do que nos espera ao longo do livro, o livro que termina com a palavra cinzas. Há essa aridez ao longo deste livro, Hélia Correia?
Bom, este livro é uma recolha de poemas que eu tinha dispersos. Não é um livro concebido como um todo, como um livro, como
Uma
Quando a
unidade.
Fazer a Miséria, por exemplo. Digamos, uma recolha de dispersos que nem fui eu que fiz. Foi o meu namorado, José Rocha, que resolveu pegar-nos, porque eu não trato de nada, não faço nada, não, fui educada como gato e como gato continuo. Portanto, foi o Jaime que pegou nos poemas dispersos todos, os organizou. O título foi ele que me deu uma série de frases que estavam alguns dentro do livro, e eu peguei neste.
Mas pegou, sentiu a ligação ao todo do livro, ou não?
Sim, de certo modo, quase tudo, não tudo o que há no livro, porque são poemas de diversa natureza, mas.
Acidentes não precisam de ser necessariamente dramáticos, podem ser também,
Não,
sortilégios de
acontecimentos.
momento.
Exato, e acontecimentos do acaso, não
Sim.
é? Mas eu gostei da palavra e achei que era concordante com algum espírito do livro e meu neste momento.
Quiseram, por si, fazê-la regressar à poesia editada, não escrita, porque ela foi sendo escrita ao longo dos anos, o que encontramos neste livro. Os seus livros mais recentes, Um Bailarino na Batalha, de 2018, Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores. Em 2014 e 2015 publicou Contos e Novelas, houve dramaturgia, mas desde esse livro que tantos marcou, A Terceira Miséria, em 2012, que não publicava poesia. Porquê?
Não tinha para publicar.
Tão simplesmente.
Sim,
Não
sim,
tinha
eu
e não tinha porquê.
não sei. Eu sou, não sei, não sei, Luís. Eu sou completamente passiva em relação à escrita. Sou completamente passiva. Eu não tenho desígnios, não tenho projetos, não tenho vontade. Quando aparece, aparece. E se, enfim, se eu estou capaz de transformar em registro escrito, transformo, mas às vezes não, aparece muita coisa que fica por escrever, porque eu não tenho naquele momento vontade de me sentar a escrever, e então fica perdida no pensamento, fica perdida no ar, vai lá para onde for, não sei, espero que façam algum caminho silencioso enquanto poema, mas eu não tenho uma atitude, digamos, profissional nessa. Acontece, acontece, e não aconteceu mais.
O que é que distingue a sua predisposição para a prosa e para a poesia? Quando é que tem vontade de dizer de uma maneira ou de outra?
Quando aparece, aparece ou em forma de poema ou em forma de prosa. Mas aparece já assim, já com a sua identificação. Não sou eu que digo isto é poesia, isto é prosa. Aliás, às vezes não se distingue muito bem. Por exemplo, o Bailarino na Batalha é praticamente um poema em prosa. E mesmo nos outros livros de prosa há sempre uma métrica poética. Mas eu não penso, não tenho que pensar, porque é muito nítida, é muito nítida o corpo do texto é muito nítido e aparece estruturado com os seus cortes ou não cortes. Na verdade, eu não a minha vontade, o meu domínio sobre a escrita não existe no caso da escrita criativa. Eu falo disse com à vontade, porque quando eu tenho que fazer um texto ensaístico, uma apresentação de um livro de que eu gosto especialmente, qualquer coisa, enfim, de mais académica, eu sei exatamente como é que se escreve de outra maneira. Eu sei muito bem como é que é essa atitude de dizer eu quero escrever um texto a dizer isto, com esta linha de orientação, portanto vou fazer esta investigação e vou seguir esta estrutura assim assim. E, portanto, eu sei como é que se faz assim um texto, digamos, com a inteligência a funcionar.
Num poema,
Sim.
não lhe surge também essa vontade? Eu quero escrever um poema a dizer isto.
Não. Surge-me sempre a primeira linha. É. Aparece a primeira linha e depois eu dou atenção, digo então o que é, e ponho-me à escuta das linhas que se seguem.
É o poema que a vai guiando.
É o texto, sim, as palavras vão. É quase como uma revelação fotográfica. As palavras vai mergulhando na água e vai aparecendo o texto. É quase
Um dos poemas longos deste novo livro, Acidentes, tem por título Mestres e termina dizendo: Eis, pois, os mestres, os senhores da terra, dura e impermeável, gasta e morta, os incansáveis mestres dos destroços, a suja maravilha dos humanos. Quem são estes mestres, Élia Correia?
Bom, esse poema é quase uma tese. Os mestres somos nós. Os mestres somos nós que com o nosso antropocentrismo, com a nossa arrogância de ocidentais também, e quando se diz ocidentais hoje está-se a falar do mundo todo, não é? Porque o grande modelo civilizacional e cada vez mais o modelo cultural são ocidentais, e nós somos os mestres da natureza, somos os mestres do universo, somos os que sabem, somos os que têm poder sobre o próprio destino, os que não se contentam com aquilo que a natureza decreta sobre os indivíduos, sobre os seres naturais, quer lutar contra isso, quer lutar contra a morte, inclusivamente já há pessoas que se fazem conservar no frio para não morrerem, para atingirem depois uma época em que seja possível curar a doença que eles tinham. E há uma tremenda arrogância no ser humano.
Portanto, são mestres com esta fragilidade que a estátua da capa tem. Ironicamente, mestres.
Há uma grande fragilidade, e agora houve uma grande lição com a pandemia sobre a fragilidade humana, mas
Escreve neste poema o diligente vírus que veio
sim.
mostrar que os mestres não são assim tão senhores de si próprios.
Este vírus que enfim, que não ensinou muita moderação na vaidade e na arrogância, não ensinou muito. Mas, ironicamente, é um vírus, por isso é que eu nos considero mestres. É um vírus que nos imita, que aprende connosco, que já usa a velocidade como nós usamos, exageradamente, não é? Mas é em função da velocidade das viagens de avião, do turismo de massas, do turismo bruto, que o vírus também anda a fazer. Ele aprende connosco todo o comportamento que vai tendo, porque nós é que somos esse modelo, nós somos o modelo da velocidade, nós somos o modelo do elogio da juventude e, portanto, e do desejo escondido de que os velhos morram, de que se faça uma limpeza etária à humanidade, porque eles só dão despesa e dão maçada e desconforto moral ainda por cima. Também faz, enfim, também valoriza a comunicação não presencial, porque nós andávamos tão entusiasmados com a comunicação não presencial, com os amigos do Facebook, com tudo à distância, e o vírus que é presencial, que é fortemente, é unicamente presencial, vem dar mais intensidade a esta comunicação à distância, vem dar mais utilidade, portanto, vem também elogiar isso, essa nova medida da comunicação humana. Portanto, é uma espécie, somos mestres porque nós ensinamos estas coisas da vida contemporânea ao vírus. E é um vírus muito, muito nazi, e que corresponde, digamos, à tendência da nossa arrogância, que é uma tendência muito nazi também.
É um vírus que nos levou, por exemplo, Maria de Sousa. Há um poema aqui dedicado a Maria de Sousa, um livro que convoca alguns que nos deixaram, a Marilena Rocha Mateus, Maria de Sousa, Herberto Helder. Há também aqui celebração e despedida. A poesia chega-lhe também com esse propósito, Hélia Correia.
A poesia é uma linguagem do sublime, é uma linguagem que nos permite dizer o que de outro modo não poderia ser dito. E, portanto, é uma linguagem que não se sobrepõe, não redobra as exéquias vulgares, mas há qualquer coisa que eu quero dizer sobre esses momentos. E essa qualquer coisa surge em forma de poema. O da Maria de Sousa, não, o da Maria de Sousa foi escrito antes, já estava escrito quando aconteceu aquela grande perda de que ainda não me refiz.
E o poema intitulado HH, 23 de março de 2015, foi escrito no momento da morte de Herberto Helder?
Foi,
No dia?
foi. Foi.
Foi
Foi sobre aquele impacto.
algo que precisou de dizer através da escrita a si própria?
Não a mim própria, não foi. Apareceu assim, apareceram aquelas palavras, mas foi na sequência de uma de uma de um, de um, de um, de um transtorno, dessa percepção da perda, dessa percepção, dessa irritação, dessa
Uma raiva.
indignação.
Há aqui uma raiva contra a morte.
Há uma raiva que é perfeitamente imotivada e imotivável, porque não há razão para essa raiva assim, não há razão para isso. Isso é também de uma tremenda arrogância, mas é como se. É como se quisesse realmente amaldiçoá-la e fazer com que ela se afastasse de certos seres, de certas pessoas que deviam ter voz durante muito mais tempo, já não digo perpétua, mas durante muito mais tempo. E pronto, e embora as últimas publicações do Herberto já não me deixassem tão perturbada como as anteriores, há ali um momento há um momento em que a inteligência humana não consegue entender o que é, como é que um cérebro tão cheio de quase de transcendência se extingue, se apaga como outro qualquer. Se bem me lembro, é um pouco isso que está no poema.
Ainda falando daqueles que partiram em abril, vamos conhecer o álbum póstumo de Carlos do Carmo, chama-se E Ainda, e faz-se de muita poesia, incluindo um poema seu, Eli Correia. Qual é o seu poema que será fado de Carlos do Carmo?
Eu não lhe chamaria bem, é um poema, porque foi feito com todo o respeito e com o cuidado,
Os
com
rituais da poesia.
carinho. Exato, sim, mas em termos de destino desse texto, é uma letra de fado, porque foi escrito para um fado, não é um poema adaptado a fado. Foi escrito para o Carlos do Carmo, ele telefonou-me a pedir um poema. Falámos de um, não sei como é que isso se chama, de um tipo de música de fado, daquelas músicas clássicas que têm normalmente um nome. Este é o Fado Novo do Porto, se bem me lembro. Pronto, que é uma música já existente, não é? A qual se moldam depois vários poemas
Portanto, ele introduziu à
ou letras.
nomenclatura do fado. É uma música que gosta, que ouve?
Sim, agora sim, na minha vida eu não costumo ter assim muitas evoluções de gosto em relação ao fado. Foi radical, porque eu tinha um grande desprezo pelo fado, achava que era uma coisa de gostos de apoio, do salazarismo, daquelas coisas,
De
e
um Portugal
pronto,
antigo.
e popular, e comezinha, claro que havia depois os grandes fados da Amália, os poemas do David, essa dimensão que já convertia um bocadinho, já fazia a pessoa parar para ouvir o que estava ali a acontecer, eu não, o fato não fazia parte, nunca fez parte da minha vida. Com a chamada nova geração, eu reconheci então aí o valor do fado, o valor criativo do fado e a beleza e a presença do poema no, no, nos fados, e comecei então a conhecer os cantores e a gostar muito de os ouvir. E já fiz vários.
Como é que se chama este poema, esta canção, este fado?
Esse chama-se Sombra.
Vamos esperar por abril para o escutar no disco que Carlos do Carmo nos deixou. Eli Correia.
É um orgulho muito grande, realmente. Fico muito feliz de ter de ter umas palavras cantadas pelo Cais do Carmo, que é justamente um grande, grande, grande nome do fado e que enobrece muito, e que enobrece muito esse género
Todas
português.
as razões para isso, para esse orgulho.
Sim.
Acidentes de Hélio Correia acaba de sair com a chancela Relógio d'Água. Estamos a falar após um ano terrível para a humanidade. Conversamos horas antes de Hélio Correia participar da 22ª edição das Correntes de Escritas, pela força das coisas online, digital, concisa, distante. Está prestes a passar um ano. Na altura em que conversamos, desde que estivemos na edição anterior das Correntes de Escritas, de certa maneira foram os últimos dias de uma vida normal, 2 ou 3 semanas antes de ser declarada a pandemia. Esta pandemia retirou-lhe ou acrescentou-lhe vontade de escrever Hélia Correia?
Eu não tenho a tal vontade de escrever, não é? Escrevo quando as palavras aparecem.
E então a
É
predisposição tem surgido
mesmo
mais ou menos?
uma visitação, é a mesma visitação, mas não tenho sido muito visitada, não, não tenho. Não tenho porque não tenho, porque ficou tudo realmente muito modificado, muito. O cotidiano está modificado, as relações com as pessoas são o que nós sabemos, e a fisicalidade faz-me sempre muita falta, a mim e a toda a gente, imagino eu. Mas, sobretudo, há uma secção dos meus amigos, das minhas relações, que me alimenta muito e que é muito física, que eu não tenho tido, que é a relação com as minhas crianças, com os meus muitos meninos, amigos, e que são realmente o alimento do meu dia a dia, o estímulo, a energia, e isso está-me a faltar muito, mesmo dos que me estão próximos, porque tenho aqui dois meninos meus. Que moram pertinho de mim, que me visitam, vão embaixo da janela e pronto, e lá fazemos as nossas coisinhas mágicas o mais que podemos, mas é extremamente angustiante não poder pegar e abraçar, e o toque físico que faz realmente muita falta, e que é muito estimulante para o meu dia a dia. E pronto, e por outro lado, isto é pessoal e privado, não tem interesse nenhum, mas até nisso eu acabo por ter um comportamento diferente do habitual e falar destas coisas. Por outro lado, o cotidiano vulgar, a realidade vulgar, esta coisa do dia a dia, das desinfecções e das roupas e de comer em casa estas coisas do dia a dia que são extremamente violentas para mim, que eu não consigo, nunca coexisti com elas, e está a ser assim uma coisa muito esgotante. Eu fico sem capacidade de atenção. Aliás, quando me pedem para falar de um tema qualquer muito concreto, eu digo, eu não sou capaz de me concentrar, porque não sou, porque realmente a minha cabeça está cheia deste lixo do real, que é uma coisa que eu não estou preparada para gerir, e de um ano depois continuo sem, não aprendi nada, continuo sem estar preparada. E estou realmente, estou assim, sinto-me assim embrulhada em coisas que não estavam na minha vida e que me manietam, que me
Estamos
prendem.
atafolhados de precauções e de impedimentos. A falta de viagens, por exemplo, tem-lhe sido prejudicial, não só à escrita, mas ao
Ah,
bem-estar.
muito, 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 muito. Eu não sou turista, eu não sou turista,
Bem,
não
sei,
faço viagens
mas
assim
as
loucas.
viagens fazem parte de
Porque
si também.
É, mas vou sempre aos mesmos sítios, vou sempre aos mesmos sítios e essa e faz-me imensa fazem-me imensa falta, não só os sítios, claro, mas as pessoas. Eu passo a vida a dizer que a primeira viagem que vou fazer é para a Inglaterra para ver as minhas afiadinhas, porque eu tenho três afiadinhas inglesas. Tenho três afiadinhas inglesas, uma em Oxford e duas em Birmingham, e o primeiro voo que eu fizer é para ir ter com elas e estar com elas. Depois, só depois é que perceberei que estarei em Oxford para outras, enfim, para coisas mais intelectuais e literárias, mas primeiro que tudo eu vou ter com elas, por si. É o meu primeiro voo.
E tem acompanhado os média durante esta pandemia? Tem estado atenta diariamente ao que se fala, ao que se diz, ou procura resguardar-se, Célia Correia?
Não, não procuro, procuro-me resguardar tanto quanto procuro resguardar-me em relação aos média em geral, não é? Aos média, sobretudo aos televisivos. Eu tenho muita curiosidade, muito desejo de saber. Tenho assim um lado científico que me ficou frustrado na vida escolar e quero muito saber, então tenho estado sempre sempre esfomeada pela opinião dos especialistas, dos médicos, dos virologistas, enfim, dos epidemiologistas, desses sábios, e em relação também à informação pela internet e jornais estrangeiros. Eu ouço normalmente os noticiários ingleses e franceses. Tento ter uma percepção um bocadinho mais científica das coisas. Sem grande efeito, porque também me apercebo de que não há uma ciência pura, exata e objetiva em relação à interação entre o vírus e o humano, e o ser humano e a comunidade humana,
Não há
mas
soluções rápidas e milagrosas.
também não há.
Se bem que a vacina em menos de um ano é quase milagroso.
Realmente é uma prova da
Da
capacidade
capacidade.
humana de tentar, porque isto é sempre, são sempre lutas, não é?
Claro.
Tudo é luta, tudo é luta. Respirar é uma luta.
É o elogio da ciência, Hélia Correia.
É uma luta da ciência e eu fico sempre muito feliz em nome do progresso e em nome da parte dos humanos cujo progresso tem realmente este lado humanista, este lado de ter o ser humano em consideração. Fico muito feliz quando vejo progressos da ciência. A ciência é quase a grande prova da dignidade humana e da capacidade humana de vencer as agressões naturais com meios naturais. Isso é realmente prodigioso, mas não pode levar à arrogância, esta coisa de que tudo tem solução por via humana, os homens vão resolver isto e vão resolver aquilo e vão resolver aquilo outro. E claro, eles resolvem e a seguir aparece qualquer enigma da natureza que não estava previsto e que é extremamente poderoso.
Voltamos à fragilidade dos mestres.
E voltamos à fragilidade que nunca é levada em, que não está a ser nunca levada em conta. Faz muita impressão a arrogância a que o ser humano chegou, que é uma arrogância, enfim, que devia ser de uma grande beleza. Este sentido de que o homem pode muito pela sua inteligência, a partir do momento em que a pessoa deixa de se submeter à vontade divina, deixa de baixar a cabeça perante a vontade de Deus, e o que implicava uma grande resignação, uma grande paz de espírito, devo dizer, a partir do momento em que não se obedece à vontade divina, fica a grande dignidade do homem, fica a cabeça erguida. do ser humano capaz de responder e de curar e de remediar e de inventar, que é uma coisa realmente muito bela e muito digna de ser cantada, mas que se confunde muito com a arrogância, e a arrogância não tem nada de belo, é uma forma de ser cego, e já os gregos explicavam isso. Ensinavam muito isso, a gente não quer saber do que eles ensinavam, e pronto,
E
e estamos
pagamos
sempre
por
a
isso.
conversar.
Acidentes, da Hélia Correia, o mais recente livro, acaba de ser editado pela Relógio d'Água. Livro que começa com uma declaração de amor às palavras e que termina também com uma declaração de amor. Ora, não vamos a Oxford ou a Birmingham fisicamente, lamentavelmente, mas pedi-lhe que fôssemos a Edimburgo e que nos desse este quarto em Edimburgo com que termina o livro, Hélia Correia.
Quarto a Edimburgo. Eu certamente acabaria por arder se ficasse mais tempo enovelada no banco da janela. Certamente os meus limites individuais acabariam por esbater-se, como é justo acontecer no amor e em nada mais do vulgarmente humano. Como no amor, de facto, algo de bruto e de invasivo. Algo que está longe de dar as boas-vindas. Parece, mas não é uma cidade. Parecemos, mas não somos os seus hóspedes. Pode ouvir-se o trabalho das aranhas, como não se ouve em mais lugar algum. E, no entanto, não nos prevenimos, viciados como estamos, embalados pelo desfile da noite, pelas máscaras da noite. Tudo que dança com os turistas rua acima, fingindo explicar tudo, simulando o gosto da catástrofe, ali mesmo, onde a velha catástrofe perdura. É realmente necessário um esforço que rebenta as cadeias, que nos traga para a superfície da respiração. É necessário que juntemos todos os pedaços do corpo e, como no amor, nos arranquemos a muito custo dos lugares do perigo, a minutos de ardermos, a minutos de o turno da manhã levar as cinzas.
É um poema de amor, Hélia Correia.
É.
Já gravei Jaime Rocha a ler um poema dedicado a Hélia Correia, um poema de amor também. Agora
Sim.
fica este registo também na memória de todos, na memória da rádio. E ainda lhe peço mais um poema, Hélia Correia. Agora, Otherwise.
Dá para dar uma informação?
Claro.
Ora bem, este livro Acidentes tem um grande acidente cá dentro. Tem um poema que começa e depois parece que acaba, mas que tem a sua continuação muito à frente.
É um jogo, portanto.
Foi um acidente, foi mesmo assim. É por causa de eu não rever provas, eu nunca revejo provas, e então. Isto estava assim nas provas e assim ficou. É aborrecido, mas pronto, é o poema que tem a primeira parte, a acabar na página 45, tem depois a segunda parte, a começar na página 57.
Podemos zigue-zaguear então no livro.
É, pronto, era isso.
Fica esse acidente
Este
cumprindo
acidente, é.
também o signo do livro.
Otherwise. Dance, dance. Otherwise, we are lost, Pina Bausch. Se a dança nos salvasse, mesmo assim dançaríamos mal, e Deus algum receberia o nosso movimento. Pois nem se a terra nos prendesse pelas mãos, como se prende um filho, de maneira a fazê-lo voar em rotação, com um pouco de perigo, o que subtrai ainda mais o corpo à gravidade, confiávamos nela. Já perdemos a ligação? Podia algum de nós, os politicamente corrigidos, tornar-se outra vez fera, estar na fera, cravar na jugular da fera os dentes, em corpo a corpo, ventas contra ventas, cheiro dentro de cheiro, exatamente como na fúria da reprodução, apenas indo mais longe nela, devorando? a dança. O pé batia contra o solo e de algum modo enraizava ali. E de algum outro modo se levava no ar sonoro, tendo em comum isso com as aves, como dizem, que Nijinsky tinha delas a arcada plantar. A pele dos animais ventrados, isso que de sensíveis não podemos conceber, colava-se nos ombros das mulheres, colava-se a poder de sangue seco, parecendo com elas respirar, sacudindo a cabeça para trás, sacudindo a cabeça, estranha coisa. Perdendo as bailarinas o equilíbrio que fazia o orgulho das donzelas. Perdendo o equilíbrio indesejável.
Acidentes de Hélia Correia, a poesia de Hélia Correia de regresso aos seus leitores. A edição é da Relógio d'Água e eu agradeço-lhe este encontro na Antena 2, Hélia Correia.
Obrigada, Luís. Muito obrigada.
Meditação, da ópera Thais, de Jules Massenet, uma obra estreada na Ópera de Paris em 1894, a partir do romance de Anatole France Thais, essa cortesã de Alexandria, aqui na leitura da violinista escocesa Nicola Benedetti, com a London Symphony Orchestra, sob a direção de Daniel Harding. A seguir, mais poesia. Na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
A Cadeia de Vila Verde. Um poema de Pedro Homem de Melo.
Cadeia de Vila Verde, com teus ferros, tuas pedras, arrasada sejas tu, com os teus ferros sem alma, tuas pedras de olhar cru. Vila Verde, Vila Verde, ai cadeias como a tua, nem mesmo a fogueira as lava. Eu bem vi em Vila Verde, loucos, cegos e à mistura dos presos, ambos tão jovens, um sorria, outro chorava. Era em maio, havia rosas cá fora e ao sol na estrada bailavam os namorados. Mocidade não tem crimes, o que tem é coração. Os dois presos eram jovens, estendidos pela grada a palma da minha mão. Cuidado, cristãos, cuidado, quanta vez a caridade dói tanto mais que o desprezo. Quem falou em mocidade? Quem falou em coração? Ao ver-me, aqueles dois presos abraçaram-se um ao outro e ambos me disseram: cão!
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
marcha para a cerimónia dos turcos, Jean-Baptiste Lully, pelo grupamento Le Concert des Nations, de Jordi Savall. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.